Lumen Gentium, capítulo 5, a vocação de todos à santidade na Igreja. Proêmio, chamamento universal à santidade. A nossa fé crê que a Igreja, cujo mistério o Sagrado Concílio expõe, é indefectivelmente santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é com o Pai e o Espírito ao único santo, amou a Igreja como esposa, entregou-se por ela para a santificar e uniu-a a si, como seu corpo, cumulando-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Por isso, todos na Igreja, quer pertençam à hierarquia, quer por ela sejam pastoreados, são chamados à santidade, segundo a palavra do apóstolo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta santidade da Igreja incessantemente se manifesta e deve manifestar-se nos frutos da graça que o Espírito Santo produz nos fiéis. Exprime-se de muitas maneiras em cada um daqueles que no seu estado de vida tendem à perfeição da caridade. Com edificação do próximo, aparece de um modo especial na prática dos conselhos chamados evangélicos. A prática destes conselhos, abraçada sob a moção do Espírito Santo por muitos cristãos, quer privadamente, quer nas condições ou estados aprovados pela Igreja, leva e deve levar ao mundo um admirável testemunho e exemplo desta santidade. Jesus, Mestre e Modelo. Jesus, Mestre e Modelo Divino de toda perfeição, pregou a santidade de vida de que Ele é Autor e Consumador a todos e a cada um dos seus discípulos de qualquer condição. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. A todos enviou o Espírito Santo, que os move interiormente a amarem a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças, e a amarem-se uns aos outros como Cristo os amou. Os seguidores de Cristo, chamados por Deus e justificados no Senhor Jesus, não por merecimento próprio, mas pela vontade e graça de Deus, são feitos pelo batismo da fé, verdadeiramente filhos e participantes da natureza divina, e por conseguinte, realmente santos. É necessário, portanto, que com o auxílio divino, conservem e aperfeiçoem vivendo esta santidade que receberam. O apóstolo admoesta-os a que vivam a corro convém a santos. A corro eleitos e amados de Deus, se revistam de estranhas entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e paciência, e alcancem os frutos do Espírito para a santificação. E porque todos cometemos faltas em muitas ocasiões, precisamos constantemente da misericórdia de Deus e todos os dias devemos orar: perdoai-nos as nossas ofensas. É, pois, claro a todos que os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Na própria sociedade terrena, esta santidade promove um modo de vida mais humano. Para alcançar esta perfeição, empreguem os fiéis as forças recebidas segundo a medida em que as dá Cristo, a fim de que, seguindo as suas pisadas e conformados à sua imagem, obedecendo em tudo à vontade de Deus, se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço do próximo. Assim crescerá em frutos abundantes a santidade do povo de Deus, como patentemente se manifesta na história da Igreja com a vida de tantos santos. A santidade nos diversos estados. Nos vários gêneros e ocupações da vida é sempre a mesma santidade que é cultivada por aqueles. É sempre a mesma santidade que é cultivada por aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus e obedientes à voz do Pai, adorando em espírito e verdade a Deus Pai. Seguem a Cristo pobre, humilde e levando a cruz, a fim de merecerem ser participantes da sua glória. Cada um, segundo os próprios dons e funções, deve progredir sem desfalecimentos pelo caminho da fé viva, que estimula a esperança e que atua pela caridade. Em primeiro lugar, os pastores do rebanho de Cristo, à semelhança do sumo e eterno sacerdote, pastor e bispo das nossas almas, desempenhem o próprio ministério santamente e com alegria, com humildade e fortaleza. Assim cumprido, também para ele será o seu ministério um sublime meio de santificação. Escolhidos para a plenitude do sacerdócio, receberam a graça sacramental que, orando, sacrificando e pregando, com toda a espécie de cuidados e serviços episcopais, realizem a tarefa perfeita da caridade pastoral, sem hesitarem em oferecer a vida pelas ovelhas e feitos modelos do rebanho. Suscitem na igreja também, com o seu exemplo, uma santidade cada vez maior. Os presbíteros, à semelhança da ordem dos bispos, de que são a coroa espiritual, já que participam das suas funções por graça de Cristo, eterno e único mediador, cresçam no amor de Deus e do próximo com o exercício do seu dever cotidiano. Guardem o vínculo da unidade sacerdotal e abundem em toda a espécie de bens espirituais e deem a todos vivo testemunho de Deus, tornando-se émulos daqueles sacerdotes que, no decorrer dos séculos, em serviço muitas vezes humilde e escondido, nos deixaram um magnífico exemplo de santidade. O seu louvor persevera na igreja. Orando e oferecendo o sacrifício pelo próprio rebanho e por todo o povo de Deus, conforme é seu ofício, conscientes do que fazem e imitando as realidades com que lidam, longe de serem impedidos pelos cuidados, perigos e tribulações do apostolado, devem antes por eles elevar-se a uma santidade mais alta, alimentando e afervorando a sua ação com a abundância da contemplação para a alegria de toda a Igreja de Deus. Todos os presbíteros, e especialmente aqueles que por título particular da sua ordenação são chamados sacerdotes diocesanos, lembrem-se de quanto ajudam para a sua santificação a união fiel e a cooperação generosa com o próprio bispo. Na missão de graça do sumo sacerdote participam também de modo peculiar os ministros de ordem inferior e, sobretudo, os diáconos, servindo nos mistérios de Cristo e da Igreja. Devem conservar-se puros de todo vício, agradar a Deus, atender a toda espécie de boas obras diante dos homens. Os clérigos, que chamados pelo Senhor e separados a fim de ter parte com Ele, se preparam sob a vigilância dos pastores para desempenhar os ofícios de ministros. Procurem conformar o coração e o espírito com tão magnífica eleição, sendo assíduos na oração e fervorosos no amor, ocupando o pensamento com tudo que é verdadeiro, justo e de boa reputação, fazendo tudo para a glória e a honra de Deus. Destes se aproximam aqueles leigos que, escolhidos por Deus, são chamados pelos bispos para se consagrarem totalmente às atividades apostólicas e com muito fruto trabalham no campo do Senhor. Os esposos e pais cristãos devem, segundo o seu caminho peculiar, amparar-se mutuamente na graça, com um amor fiel durante a vida inteira, e imbuir com a doutrina cristã e as virtudes evangélicas a prole que amorosamente receberam de Deus. Dão assim a todos exemplo de amor incansável e generoso, edificam a comunidade fraterna e são testemunhas e cooperadores da fecundidade da Igreja, nossa Mãe, em sinal e participação daquele amor com que Cristo amou a sua esposa e por ela se entregou. Exemplo semelhante é dado, mas de outro modo, pelas pessoas viúvas ou celibatárias, que muito podem concorrer para a santidade e a ação da Igreja. Aqueles que se ocupam em trabalhos muitas vezes duros devem, através das tarefas humanas, aperfeiçoar-se a si mesmos, ajudar os seus concidadãos, fazer progredir a sociedade e toda a criação. E ainda, imitando com operosa caridade a Cristo, cujas mãos se exercitaram em trabalhos de operário, e em união com o Pai, continuamente atua para a salvação de todos, alegres na esperança, levando os fardos uns dos outros, subam com o próprio trabalho cotidiano a uma santidade mais alta, também ela apostólica. Todos quantos se veem oprimidos pela pobreza, pela fraqueza, pela doença ou tribulações várias, e os que sofrem perseguição por amor da justiça, saibam que estão unidos de modo especial a Cristo nos seus sofrimentos, para a salvação do mundo. O Senhor, no Evangelho, proclamou os bem-aventurados, e o Deus de toda a graça que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de sofrerem um pouco, os há de restabelecer, confirmar e consolidar. Todos os fiéis se santificarão cada dia mais nas condições, tarefas e circunstâncias da própria vida e, através de todas elas, se receberem tudo com fé da mão do Pai Celeste e cooperarem com a Divina Vontade, manifestando a todos, na própria atividade temporal, a caridade com que Deus amou o mundo. A caridade, o martírio, os conselhos evangélicos, a santidade no próprio estado. Deus é caridade, e quem permanece na caridade, permanece em Deus e Deus nele. Ora, Deus difundiu a sua caridade nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Sendo assim, o primeiro e mais necessário dom é a caridade, com que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por amor dele. Para que esta caridade, com boa semente, cresça e frutifique na alma, cada fiel deve ouvir de bom grado a palavra de Deus e cumprir com a ajuda da graça, a sua vontade, participar frequentemente nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia e nas funções sagradas, dando-se continuamente à oração, à abnegação de si mesmo, ao serviço efetivo de seus irmãos e a toda espécie de virtude, pois a caridade, vínculo da perfeição e plenitude da lei, é que dirige todos os meios de santificação, os informa e leva a seu fim. E pois, pela caridade para com Deus e o próximo, que se caracteriza o verdadeiro discípulo de Cristo. Como Jesus, Filho de Deus, manifestou o seu amor dando a vida por nós, assim ninguém dá maior prova de amor do que aquele que oferece a própria vida por ele e por seus irmãos. Desde os primeiros tempos, e sempre assim continuará a suceder, alguns cristãos foram chamados a dar este máximo testemunho de amor diante de todos e especialmente perante os perseguidores. Por esta razão, o martírio pelo qual o discípulo se torna semelhante ao Mestre, que livremente aceitou a morte para a salvação do mundo e a ele se conforma no derramamento do sangue, é considerado pela Igreja como um dom insigne e prova suprema de amor. E embora seja concedido a poucos, todos, porém, devem estar dispostos a confessar a Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz em meio das perseguições que nunca faltarão à Igreja. A santidade da Igreja é também especialmente favorecida pelos múltiplos conselhos que o Senhor propõe no Evangelho aos seus discípulos. Entre eles, sobressai o de, com o coração mais facilmente indiviso, se consagrarem só a Deus, na virgindade ou no celibato, dom da graça divina que o Pai concede a alguns. Esta continência perfeita, abraçada pelo reino dos céus, foi sempre tida em grande estima pela Igreja, como sinal e incentivo do amor, e ainda como fonte privilegiada de fecundidade espiritual no mundo. A Igreja recorda-se também da recomendação com que o apóstolo, incitando os fiéis à caridade, os exorta a ter sentimentos semelhantes aos de Jesus Cristo, o qual se despojou a si mesmo, tomando a condição de escravo, feito obediente até a morte, e, sendo rico, por nós se fez pobre. Sendo necessário que sempre e em todo o tempo os discípulos imitem esta caridade e humildade de Cristo, e delas deem testemunho, a Mãe Igreja alegra-se de encontrar no seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais de perto o abatimento do Salvador e mais claramente o manifestam, abraçando a pobreza na liberdade dos filhos de Deus e renunciando às próprias vontades. Em matéria de perfeição, sujeitam-se por amor de Deus ao homem, para além do que é de obrigação, a fim de mais plenamente se conformarem a Cristo obediente. Todos os cristãos são, pois, chamados e obrigados a atender à santidade e perfeição do próprio estado. Procurem, por isso, ordenar retamente os próprios afetos para não serem impedidos de avançar na perfeição da caridade pelo uso das coisas terrenas e pelo apego às riquezas em oposição ao espírito da pobreza evangélica. Segundo o conselho do apóstolo, façam-no como se dele não usassem, pois é transitório o cenário deste mundo.